Retiro de Jovens em 4/10 de setembro de 2017. 8ª ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: impotentes providas de sabedoria. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, irmãos. Nós vimos ali um versículo ontem, Marcos capítulo 1. Né? Vamos voltar a ler este versículo. Verso 13. Aliás, o 12. Né? Verso 12. Diz assim: e ali e logo o Espírito o impeliu para o deserto. Vimos ontem que essa palavra impeliu quer dizer que levou com força, como que expulsou. Isso significa que o servo, ele não anda pelos seus passos. Ele anda conduzido, guiado. Paulo dizia assim: eu não sei o que me há de acontecer, a não ser o que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade. E houve ocasiões que Paulo disse que o Espírito, né, o impediu de ir a tal lugar. O servo do Senhor é guiado pelo Espírito Santo. Servo do Senhor, ele não vive simplesmente a convites. Ele vive guiado, conduzido, levado pelo Espírito Santo. É isso que Deus quer na nossa vida. Se você aprende a ser guiado pelo Espírito Santo, agora você o saberá por toda a sua vida, que este é o princípio de andar com Deus, ser guiado. Porque quando nós somos guiados, é como que nós somos enviados, somos levados pelo Espírito Santo, temos toda a segurança da cobertura de Deus. O Senhor fará as coisas porque Ele se comprometeu a guiar. Mas nós temos que ser verdadeiros servos que sejam conduzidos pelo Senhor. E essa palavra aqui, como que ele impeliu, quer dizer, alguma coisa muito rápida. O levou com força, né? O levou com rapidez. Foi batizado conforme o verso 11, né? Verso 10 e 11, logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Veja, o batismo e a rapidez do Espírito Santo logo o impeliu para o deserto, para ser tentado, e logo vem para exercer o ministério. O deserto, na verdade, é uma prova de que o Espírito Santo está nos guiando. O Senhor falou ao povo de Israel: eu te guiei por estes 40 anos no deserto. É o tempo da prova. Pode ser que você seja cheio do Espírito Santo e enfrente um período que você pense que está vazio. Período de provas. Mas o Senhor nos guia por todas as circunstâncias. E todas essas circunstâncias que o Espírito Santo estiver nos levando vão cooperar juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. Eu quero compartilhar assim sobre a diligência, usando dois personagens aqui na Bíblia. A palavra do Senhor fala em Romanos, vejamos, Romanos capítulo 12, Verso 11, veja o que diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, e o que diz mais? Servindo ao Senhor. A palavra diligência, ela tem a ver com fazer tudo com velocidade. Diligência, fazer rápido. O livro de Marcos mostra o que é a diligência, e logo, imediatamente, em seguida, enfim. Diligência. É isto que o Espírito Santo faz na terra, quando ele toma um servo para fazer as coisas, ele fará rapidamente. Jesus fez uma obra inesquecível em 3 anos e meio. Como o irmão falou, que nós não faríamos e nem em 1000 anos o que ele fez. Olha, tudo que o Espírito faz é produtivo e ele não necessita muito tempo para fazer. Ele faz rápido e faz de forma... Como é que é? Existe uma diferença entre produtividade e produção. Há uma diferença? Produtividade é a qualidade. Produtividade é a qualidade? O que é isso? Sim. Quantidade e qualidade. O Espírito Santo faz uma obra de qualidade. É por isso que Jesus fez, em 3 anos e meio, tudo o que fez. E até hoje, é como se fosse uma pedrinha no lago, e nós estamos na margem do lago. Desde 2000 anos atrás, aquela obra está indo, está produzindo. Glória ao Senhor! Produziu na nossa vida. Glória ao Senhor, aquela onda do Senhor está atingindo nossas vidas.
Produtividade é produzir a melhor qualidade no menor tempo.
Aí, era isso mesmo que eu queria entender.
Ter qualidade com o menor tempo.
Produtividade, produzir com qualidade no menor tempo possível. E também diligência quer dizer fazer fervoroso, ardentemente, com ardência, com fogo. Diligência é isto, fazer com fogo. Por isso que esse versículo diz, sede fervorosos. Amém? Verso 11 aí, né? Não seja vagaroso. Mas seja o quê?
Fervoroso,
cheio do fogo. Faça com fogo. Faça com ardência. Sirva ao Senhor com fogo, com ardência, com diligência. Com rapidez, com velocidade. O Espírito Santo não diz que é como vento. Quem consegue correr atrás do vento? Quem consegue alcançar o vento? Ninguém. Quando Jesus ia para Jerusalém fazer, o propósito dele era ir a Jerusalém. A escritura diz ali que Jesus, ele tinha o seu rosto como uma flecha que ia a Jerusalém, como vento indo em direção a Jerusalém. Jesus estava passando rápido. E eles perceberam que ele ia a Jerusalém, porque seus olhos estavam voltados para lá, como uma flecha, seu rosto estava mirando, olhando para lá. Fazendo diligentemente, o servo do Senhor, a obra para o qual ele veio fazer. Isso é diligência. Vamos ler um versículo em Provérbios 12, 27. Provérbios 12, 27. Glória ao Senhor, irmãos. Seja fervoroso no Espírito. Fervoroso. 12, 27, diz aí, o preguiçoso, este é o primeiro personagem que eu quero mostrar para vocês. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente, rápido, veloz, pronto, com fervor, fazer tudo com ardência, porque você vai fazer rápido e com qualidade. Também, Provérbios 20, verso 4, olha só, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno. Preguiçoso é igual urso, no inverno, hiberna. Ele não trabalha, ele não lavrará por causa do inverno, pelo que, olha só, mendigará na cega e nada receberá. Assim é o preguiçoso, é o caráter do preguiçoso. Ele não prospera. E mesmo que vá mendigar, não vai receber nada. A preguiça, tem um tipo de preguiça que é, sabe aquele negócio? Acha tudo difícil fazer. O que, que é isso? Procrastinação. O que, que é procrastinação? A mãe fala, meu filho, faça isso. Já vou, mãe. Daqui a meia hora a mãe fala de novo. Filho, eu não te pedi para você fazer. Já vou, mãe. Até que a mãe vai e faz, porque ele nunca faz. Procrastina. A mãe pede de manhã, talvez ele vá fazer no fim da noite. Procrastinação. Esse servo não prospera em sua obra. Se alguém quer realmente servir o Senhor, esse pecado tem que ser extinto da sua vida. Não existe obediência tardia, não existe obediência 2 minutos depois. Existe obediência quando você ouve e já em seguida pratica. Então, o que é a definição de procrastinação? Significa de contínuo evitar de iniciar uma tarefa. Vamos orar, irmãos? Olha, assim, ó, segunda-feira que vem eu vou iniciar. Fazer um regime, segunda eu começo. Falar isso que é mais comum de vocês. Falta de diligência. Começa no domingo. Fica olhando todo mundo comer. Mas olha, evitar a tarefa. Irmão, vamos orar. Olha, eu vou, sabe, eu primeiro preciso treinar, levantar um pouco cedo para mim orar. Eu vou começar levantando às 8, depois eu levanto às 15 para as 8, vou treinar meu organismo. Depois eu levanto 7:30. Ah, não, mas 5 horas da manhã? Não, não dá. Procrastina. O que, que o Otmani falou? Esmurra teu corpo. Paulo falou isso na escritura. Esmurra teu corpo. Levanta aí 5 horas, rapaz. Vamos lá. Vamos orar. Se você começa a dar esse passo de obediência, Depois você vai ver que o Espírito Santo estará guiando você. Depois o próprio Espírito Santo cria uma intimidade com você, que quando chega 5 horas da manhã, ele bate na porta do teu coração, ele te acorda, você abre o olho, olha no relógio, 5 horas, vai orar. Deus mesmo se encarrega de te acordar. Ele não é teu empregado, mas ele se tornou teu amigo. Olha, vamos? Vamos ser uma comunhão? E aí? Moisés estava tão acostumado de orar, que a palavra do Senhor diz lá que ele entrava no propiciatório para falar. Chegou um momento que ele foi chegar no perto lá, entrou diante do propiciatório para falar, entrou lá na tenda para falar com Deus. E diz a Bíblia que o Senhor falava de cima do propiciatório. Quem não ora, não ouve a voz de Deus. E o melhor da oração é aquela oração que nós não vamos para falar, mas que nós vamos para ouvir o Senhor. Tem aquelas pessoas assim, que oram tão bem que elas fala, Senhor, Senhor, preciso disso. E quando o Senhor vai responder, ela já saiu. É. Já se retirou. Não conseguiu ouvir o Senhor falar. É difícil, né? Então, procrastinação significa de contínuo evitar iniciar uma tarefa e ir até a sua conclusão. Ele acha que é enfrentar uma tarefa que parece difícil, desagradável. E às vezes quando faz rápido, faz superficialmente. Lá nos Estados Unidos, eu peguei a responsabilidade de varrer o chão todo dia. Então, ó, não que eu queira me gambar. Mas eu varria o chão e daí as irmãs lá, mais experientes, né? Quando viam os outros varrerem, elas falavam assim, eu prefiro o Juvenal varrendo. Irmão, a gente vai fazer uma coisa, tem que fazer bem. Se vai varrer um chão, varre bem. Você está fazendo para quem? Para o Senhor. Você está servindo o Senhor. Às vezes ninguém tem aquela ideia de varrer embaixo da mesa, mas eu varro sempre embaixo da mesa. Tem gente que não faz serviço direito, os cantos ficam cheios de lixo. Nós temos que fazer servir diligentemente, com qualidade, a ponto de produzir contentamento naqueles que vão ver que a coisa está muito limpa. E ainda principalmente porque eu tenho uma esposa muito exigente, que ela, o padrão dela é bem elevado. Ela falava para mim plantar alguma coisa na horta, então tinha que pegar a enxada, então eu levantava a enxada e saía aqueles pedaços de terra. E ela não tinha paciência e vinha e pegava e ela mesma plantava, porque ela tem, quem trabalha na terra faz bem realmente diligente, sem fazer buraco no chão. Mas tudo se aprende. Minha esposa me ensinou como lavar roupa lá nos Estados Unidos, para as camisetas não ficar cheias de bolinha. Ela falou, você faz o seguinte, lava todas as camisetas do lado do avesso. Você põe dentro da máquina pelo avesso. Daí, a bolinha fica por dentro, ninguém vai ver por fora. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Então, irmão, olha. O que que tira a preguiça da gente? O que faz a gente ser diligente e fazer as coisas realmente com diligência e fazer bem feito? O que produz serviço na nossa vida? 1 Tessalonicenses 1, verso 3. Se não tiver isto em seu coração, você será preguiçoso para sempre, não tem motivo porque você não ama ninguém. Olha só. 1, 3. Vou ler o 2 e o 3. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós nas nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Fé produz obra, agora. E do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Trabalho de amor. Amor produz trabalho. Amor produz ação. Eu lembro aqui, vou entregar a Sula, não sei se ela está aí. Ela não veio? Ah, só está a Priscila. O Edson veio para a igreja, militar, sozinho, e a gente começou a trabalhar com a vida dele. E a Dionísio, você sabe como é que é a Dionísio? Dionísio é generosa, serve todo mundo. Falou para o Edson, traga todas as tuas roupas que eu lavo para você. Aí as roupas estavam lavadas no varal, né? E a gente descobriu realmente que a Sula amava o Edson da seguinte maneira. Ela disse, mãe, pode deixar que eu passo as roupas dele. E produziu um serviço. Produziu um serviço no coração. Que é isso? Amor. Quando a gente ama, a gente serve. Quando a gente não ama, dá uma preguiça lascada. É o amor que nos motiva a servir o próximo. Amém. Servir os outros. Você vai atravessar o oceano para servir quem você ama. Com um barquinho ainda só com remo. Irmão, sem amor não há serviço. Por que Jesus serviu tanto? Porque ele veio a este mundo revelar o amor de Deus. Por isso serviu tanto. Mais do que qualquer homem. E ainda entregou sua vida. Veja em Provérbios 26 o caráter do preguiçoso. Provérbios 26, 14 a 16. O camarada ainda é muito sábio. Provérbios 26. Todos os adolescentes aí vão se converter da preguiça. Amém? Oh, maravilha! Vão ser servos diligentes, cheios de fogo, cheios de amor, para servir o Senhor. Oh, amor realmente produz um fogo, uma ardência, uma diligência no nosso coração. Por quê? O que diz lá em Cantares? Que o amor são labaredas de fogo. E diz a Bíblia que as maiores enchentes não apagam o amor. Provérbios 26, 14 diz: como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. A porta vai e vem. O preguiçoso vira de um lado, eu vou levantar. Não, vira do outro lado. Será que eu levanto? Vira para o outro. Não levanta. Eu vou orar. Aí vira para o outro lado. Eu vou ler a Bíblia. Ah, vira para o lado esquerdo. Se revolve em sua cama. Agora o pior. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de levar a sua boca. Nem para comer o bicho não serve. Mãe, põe na minha boca. Nem para fazer o prato dele. Mãe, você faz meu prato? Quem aqui, menos as criancinhas, claro. Quem aqui que a mãe está fazendo o prato? Olha! Eu não quero nem olhar. Quem aqui que a mãe arruma a cama? Isso não, né? Ah, graças a Deus. Parece que alguém levantou a mão aqui. Agora, das meninas. Quem aqui que a mãe lava as roupas íntimas? Polêmica. Quem aqui deixa as suas roupas íntimas jogadas no chão do quarto? Aí é demais, né? Olha, vocês estão pensando que não tem? Mas tem? Quem aqui deixa acumular suas roupas íntimas de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? E diz, mãe, tô sem, precisa comprar. Ó. O preguiçoso fica sonhando no dia que tiver lingerie descartável. Por quê? Fralda descartável já tem, né? Não é que ele é dependente. O preguiçoso não é dependente. O preguiçoso não é dependente da mãe. Ele é amante de si mesmo. Ele faz com que as pessoas lhe sirvam. Ele não tem iniciativa de servir. Ele pode chegar em casa e, se a cama estiver desarrumada, não tiver bem esticado o lençol, ele ainda é capaz de reclamar e nem foi ele que arrumou. Então, cuidado com esse vício. Agora, o mais interessante é que o preguiçoso tem uma sabedoria para se desculpar. Ele acha que está sempre ocupado e não pode fazer aquilo. Veja o verso 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem sabem aconselhar. Pode ir lá o Paulinho, que é sábio, pode ir o Edson, que é sábio, pode ir lá o Sandro, o Erlin. 7, junta o Rubens Chacon. O preguiçoso vai passar na conversa, eles todos. Com argumentações sábias. Entendeu? Ele é mais sábio aos seus próprios olhos do que sete homens que sabem aconselhar. Sério, né? É por isso que a mãe não pode com ele. Tem desculpa de tudo, tem razão, tem argumento. Veja, mãe, não arrumei minha cama porque fiquei trabalhando até... Ficou trabalhando mesmo. Olha, irmãos, nós estamos vivendo uma geração da preguiça, porque fica nos meios de rede social, não fazem nada e depois não querem deixar o celular nem para lavar uma louça, lavar um prato, fazer um trabalhozinho manual. Só que tem o seguinte, o preguiçoso é medroso. Capítulo 22, verso 13. Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Não sai. Também, ele não tem utilidade. Capítulo 21, verso 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Por que que mata o desejo? Porque ele nunca vai alcançar, porque não trabalha. É sério, irmãos. Verso 26. Ele todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. Agora, o que produz o preguiçoso? O que o seu campo produz, já que ele não faz nada? Por exemplo, se Deus te enviar para um lugar, como um servo de Deus, como um obreiro, o que o campo lá vai produzir? Depende de você, se for diligente ou se for preguiçoso. Se for preguiçoso, nós vemos aqui o que vai produzir. O que vai produzir? 24, verso, Provérbios 24, 30 ao 34. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. E eis que toda estava cheia de cardos e a sua superfície coberta de ortigas e a sua parede de pedra estava derribada. O inimigo produziu tudo o que quis naquele campo. E diz: o que vendo, o que tendo eu visto e considerei, e vendo ou recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos um outro pouco, para estar, o quê? Deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O inimigo produziu toda sorte de coisa ruim no seu campo, porque ele não trabalha, não ora, não medita na palavra, não é diligente nas coisas espirituais, não é diligente no trabalho normal. Não é diligente em realizar coisas. Faça alguma coisa por alguém. Saia daqui pensando em sempre fazer algo para abençoar alguém e ajudar alguém. Saia com esse pensamento. Algo produtivo. Algo que produza fruto. Olha, você está novo, não fique pensando em sair da escola e passar a tarde toda brincando de jogar bola, ou fazendo outras coisas, com videogame ou essas coisas. Se você tem 14 anos, fala assim: pai, me põe num curso técnico, porque você faz o fundamental e o técnico junto, quando você terminar... Você está com uma profissão e o fundamental terminado. Por quê? Se você faz o ensino fundamental de manhã, faz um técnico à tarde. Foi assim que eu coloquei o Marcos. Falei, Marcos, ele aceitou a proposta? Então, fazia o fundamental de manhã, saía, almoçava rápido e ia para o técnico à tarde. Só voltava à noite para casa. Eu falei, você vai ter que ter bastante comida para dar para a Karen. Naquele tempo a Karen nem estava no... Mas, para a esposa, para a família, ser diligente. Também, ele é muito dormente. Provérbios 6, Paulinho já leu, 9 a 11. Olha o que diz. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Já repetindo aquele versículo. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Isso é o preguiçoso. Agora, com quem o Senhor manda o preguiçoso aprender? Muito bem, com a formiga. O Evangelho de Marcos mostra um trabalho de formiga. É um trabalho imenso, mas uma pessoa tão pequena está fazendo. Então, o que é chamado a atenção para que o verso 6 diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Aprender sabedoria com as formigas. As formigas são diligentes. Sabe quanto a formiga carrega acima do seu próprio peso? Alguém sabe? Normalmente elas carregam 50 vezes mais o peso do seu corpo. E tem formigas que levam 100 vezes mais o peso do seu corpo. Elas são extraordinárias. Não dormem. Trabalham noite e dia. E vamos ver a descrição da sabedoria de Deus sobre as formigas. Provérbios 30, o verso 24, olha o que diz, estas quatro coisas são das mais pequenas da terra, e agora, mas sábias, bem providas de sabedoria, sábias e bem providas de sabedoria. Sabe o que a formiga estava profetizando o livro de Marcos? Estava profetizando Jesus Cristo como servo? Era isto que esse provérbio estava profetizando. Porque em relação à grandeza do Senhor Jesus Cristo, para se fazer carne, ser homem, é até muito menos que uma formiga. E nisso há sabedoria, irmãos. Quem pode ser sábio e bem provido de sabedoria? Aqui, vamos ver, verso 25. As formigas são um povo impotente. Impotente. Sem potência. Sem poder. Fracas, isso quer dizer. Impotente. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Elas são sábias e inteligentes. Quantos aqui gastam seu dinheiro quando estão prósperos, gastam tudo? As formigas não fazem isso. Quando chega a estação de abundância, elas guardam para a estação de escassez. A formiga trabalha diligentemente. Agora, mostra que elas são impotentes. Elas não têm potência. Outra coisa, as formigas também, Provérbios 6, 7, diz que elas não têm superior. Elas não precisam ser mandadas. Provérbios 6, 7. Olha o que diz delas. A qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Não tem superior. Quantos de nós ficamos esperando ser mandado para fazer alguma coisa? Quantos de nós é a falta do amor no nosso coração? Não temos diligência para enxergar, não temos percepção para enxergar a necessidade do outro. Nós muitas vezes não percebemos o gemido do coração das pessoas, isso é mais difícil, mas também quando chegamos na casa de alguém, não percebemos que a pessoa está com o armário vazio, geladeira vazia, não tem nada. Mas aquele que percebe dá meia volta e vai até o mercado e volta carregado. Como a formiga, volta carregado. Elas não têm superior. Ninguém precisa mandar. Vá cortar folha, formiga. Não. Ninguém manda. Elas fazem. Nasceram para servir, nasceram para trabalhar. Nós nascemos, fomos salvos para servir. Nós somos as formigas nesse mundo. Fomos feitos para trabalhar, para servir ao Senhor. Elas fazem reservas para tempos difíceis, quer dizer, antecipam o futuro. Quem se lembra de um servo do Senhor que fez isso? José no Egito. Um homem tão diligente, tão fervoroso, tão dedicado ao Senhor, tão rápido nas coisas que fazia e tão correto com qualidade fazia, que ele salvou o Egito através da sua diligência. Ele recebeu de Deus a interpretação da visão. Mas veja que Deus não deu para ele, ali no momento, a visão de como fazer. Mas depois o Senhor deu sabedoria a ele. Ajunta assim e nos dias da fome nós teremos provisão. Um trabalho diligente. Você, por exemplo, Paulo diz em 1 Timóteo 6,18. Ele diz assim, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis. Verso 19, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Investir na vida espiritual, entesourar para o futuro, ter diligência. Também em 2 Pedro capítulo 1, veja o que Pedro está dizendo. Verso 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, o quê? Acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança. Se alcançou fé, a crescente virtude, a crescente a ciência, entesoure, acumule coisas espirituais. E quando você está realizando um serviço, um trabalho, você está semeando para o teu futuro. Um dia o Senhor te recompensará. Quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Você está entesourando para o dia do Senhor. E quando você se aplica diligentemente na vida espiritual, você está entesourando virtude, você está entesourando riquezas espirituais. Temperança, paciência, paciência, piedade, piedade, a fraternidade, fraternidade, amor. Você vai crescendo, vai acumulando, você vai se enchendo. Provisão para o futuro. Isso é um trabalho de formiga. Diligência. Quantos estômagos tem a formiga? Um, dois, três, quatro? Quantos estômagos tem? Elas têm dois estômagos. E sabe por que razão tem dois estômagos? Elas não têm nem os ventres preguiçosos. Porque um estômago é para ela se alimentar. O segundo estômago, ela está pensando em compartilhar com a outra formiga. Ela reserva para dar alimento para outro. Dois estômagos. Um para se alimentar e outro para compartilhar. Como é você? Como é que dizia Aniceto? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Enchendo minha barriga está ótimo. Para que reservar para compartilhar? A formiga não é assim. Ela tem dois estômagos. Um ela nutre a si própria e a outra ela compartilha. Temos que aprender com a formiga ou não?
Sim.
Muito. Deus deixou sabedoria na formiga, porque o Senhor está mostrando como realmente o seu filho é diligente, como uma formiga, porque o Senhor está em glória, o Pai está na glória, o seu filho agora virou uma pequena formiga. Está servindo, está compartilhando. Pense bem, o Senhor sempre tinha provisão de pão, nunca deixou em todos os ensinos aqui que o irmão Rubens estava mostrando, o Senhor não deixou ninguém com fome para casa, deixou?
Não.
Não deixou. Então, olha, elas trabalham sempre para o bem de todas as pessoas, de toda aquela comunidade ali. Esse é nosso sentimento. Não trabalhar só para o nosso bem, trabalhamos para o bem do nosso irmão. Lembra de Mardoqueu? Que ele trabalhava para o bem de toda a sua nação. Está lá no último versículo do livro de Esther. Ó, uma coisa interessante que aconteceu esses dias, que eu vi em Houston, teve uma enchente lá muito grande, uma tempestade que arrasou a cidade e deu enchente. Sabe o que aconteceu? Milhões e milhões de formigas se uniram para não morrer na inundação. O que elas fizeram? Elas têm união, têm unidade e se conservam em vidas todas juntas. Olha o que elas fizeram. Elas se uniram todas juntas e fizeram uma grande balsa sobre a água. E todas sobreviveram. Passou a inundação. E elas foram como uma jangada, uma balsa, até terra firme. souberam sobreviver mais do que os humanos que estavam ali, porque alguns humanos morreram. E as formigas se salvaram. Veja essa foto, deve estar aí na rede. Elas são sábias, precisamos aprender. E eu vi também na Amazônia, quando elas querem atravessar o rio Amazonas, que é grande, elas fazem também essa balsa, se unem para atravessar de um lado ao outro do rio. Porque uma sozinha, a correnteza vai levá-la embora. Mas como elas se juntam e vão se grudando, e vão se grudando, e se grudando, e se grudando, formam uma grande balsa e elas atravessam o rio. Se fosse nós, íamos nadar sozinho e o preguiçoso morria dormindo. Porque ele não é coletivo. A igreja caminha em unidade. Por quê? Porque nós cuidamos da vida uns dos outros. O que é necessário para ter sabedoria e dinâmica para servir? Nós já vimos, mas não custa ver de novo. Isaías 42:1. Você quer ser como essa formiga? Diligente? O que é necessário? Eis aqui o servo do Senhor, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. O espírito sobre. Lucas 24:49. O que faz a diferença na nossa vida, irmãos? Quando falou ali em Atos dos Apóstolos, recebereis poder, né? Essa palavra poder, diz assim, eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, fica porém na cidade de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Essa palavra poder, no grego quer dizer dínamo. Dínamo, aquela palavra, a dinamite, vem dessa palavra. A dinamite tem poder de explodir, de liberar uma energia capaz de destruir. Então, o Espírito Santo libera um poder na nossa vida, um dinamismo, uma dinâmica, um dínamo que gera poder. Para que nós façamos um trabalho de formiga constante, diligente, rápido, sem perder tempo. E façamos bem feito. É o poder do Espírito Santo, irmãos, que nos levará a ser tão diligentes. Eu estava lendo um testemunho de uma irmã. A irmã levava a manhã inteira para fazer o almoço, porque ela era muito procrastinadora, e demorava, e demorava, e demorava, não fazia. Um dia ela leu na Bíblia que, puxa vida, há o batismo com o Espírito Santo. Essa irmã vivia na Itália, e aí ela leu que podia ter o batismo com o Espírito Santo, e o que ela fez? Ela começou a orar ao Senhor. Pediu ao Senhor que ela queria ser cheia do Espírito Santo, ela queria ser batizada com o Espírito Santo. E um dia o Senhor ouviu sua oração e veio e batizou ela com o Espírito Santo. Encheu ela do Espírito Santo. Ela começou a fazer as coisas muito mais rápida. Em menos de 2 horas ela tinha um almoço pronto. Tudo muda na nossa vida, irmãos. Parece que o Senhor mesmo cozinha as coisas, né? De tão rápido que saiu o almoço. É verdade o que pode acontecer. Veja no final do livro de Marcos, como eles saíram pregando e fazendo as coisas segundo a vontade do Senhor, e nós lemos, interessante essa passagem. Final do livro de Marcos. Se você depender do Espírito Santo, irmão, você vai fazer diligentemente, você vai ver que o Espírito Santo foi na tua frente, já cozinhou o arroz, já o feijão, tudo está pronto, irmão. Porque o Senhor tem tanto prazer na tua comunhão. E você não vai ser preguiçoso. Olha aqui o que diz. Verso 20, aí, o último versículo de Marcos. Mas vamos ler o 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Ah, e agora? Eles pregaram, mas não fizeram nada. Leia o resto. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E o Senhor vai confirmar com sinais um preguiçoso que fica deitado e não prega o Evangelho? Vai? O Senhor vai cooperar com o serviço de uma dona de casa que não está servindo o Senhor? Tudo parece que vai sair mais rápido e com qualidade. Porque o Senhor está cooperando conosco. Ele vai dar sabedoria de como fazer mais diligente, mais rápido. E sem fazer relaxadamente. Por exemplo, você quer a cooperação do Senhor, mas você nunca pregou o Evangelho. Você quer a cooperação do Senhor? Por exemplo, você está com falta de dinheiro em casa. Mas você nunca pensou em sair da tua casa e ver a necessidade do outro irmão. Então, por que que o Senhor vai cooperar, dar dinheiro para você, para quê? Se você não vê a necessidade de ninguém. Para que dinheiro na tua mão? É por isso que às vezes nós temos necessidade de dinheiro. Porque nós não realizamos obra que glorifique o Senhor Jesus com o nosso dinheiro. Nós só sabemos guardar para ser como o urso, para hibernar bem no inverno, né? Dormir tranquilo. É que nem aqueles camaradas do mundo que querem ganhar na loteria para não fazer mais nada. Atos 1:8. Ó, liga essa palavra aí com as formigas que diz lá que é um povo impotente. Aqui você vê aonde está a nossa potência. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Virtude, poder do Espírito Santo. Ó, irmãos, não vamos ter a mentalidade de que quando estamos servindo as pessoas, não estamos servindo a Deus. Nós temos que assumir a verdade de Deus, que em todos os aspectos nós estamos servindo a Deus. E para o serviço, lá junto ao patrão, nós precisamos do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Eu pergunto, com que poder José trabalhou para o faraó? Hã? Falem com certeza, com convicção. Só pode ser o Espírito Santo, irmãos. Você pensa que está lá no teu serviço, onde você enfrenta tantas dificuldades, você não precisa do poder do Espírito Santo? Aquela mulher que ministrou o Evangelho ao presidente da República de um determinado país, ela servia cafezinho e a única pessoa que, de uma classe mais baixa, que podia entrar no gabinete do presidente da República. Se não fosse assim, só os políticos que tinham realmente aquela liberdade de entrar, mas a mulher que fazia cafezinho, que ia levar o cafezinho para o presidente, colocar na frente dele, foi a mulher que ganhou o presidente para Jesus Cristo. Só ela tinha acesso ali. Ela precisava do poder do Espírito Santo para levar o cafezinho e ganhar o coração do presidente para Jesus. Assim José também fez tudo o que fez pelo poder do Espírito Santo. Não creio que ele tenha feito por sua própria, porque todas as escrituras se referem que Deus estava com ele. Isso quer dizer, o Espírito Santo estava dando poder a ele, sabedoria a ele, para realizar. Um dia contaram uma história que tinha uma fábrica que parou com tudo. Daí chamaram o engenheiro quebraram a cabeça, não sabia o que tinha acontecido, e foi, ninguém sabia, ninguém podia dizer, e veio outro engenheiro mais experiente, não descobriu, e veio outro, não descobriu, até que se cansaram, puxa vida, chamaram lá o João Ninguém, que era o técnico ali. Quanto você cobra para descobrir o problema aí? 20 mil dólares. 20 mil dólares? Tá bom. A fábrica está parada. Se ficar parada 2 horas, já perde mais de 20 mil dólares. Então, chegou esse técnico com a chavinha, foi direto, apertou um parafuso. Tudo voltou a funcionar. Ué, mas 20 mil dólares só para apertar um parafuso? Ele diz, mas para saber qual parafuso apertar? Só o Senhor. Ele orou para fazer isso, irmãos. Senhor, me mostra qual é o parafuso. Oh, Senhor. Esse aqui, 20 mil dólares. Oh, maravilha. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmão, Espírito Santo. Espírito Santo dá sabedoria como fazer as coisas no momento. Ele que dá. Vamos orar, irmãos. Vamos dar graça, Senhor. O Espírito Santo vai fazer. Olha aqui, não tenha medo. Não tenha receio. O Espírito tem poder para fazer realmente a vontade de Deus e tudo o que for necessário. Aleluia, Senhor. Vamos louvar o Senhor, vamos dar graças. Se você quiser ficar em pé ou sentado, não tem problema, fique. Mas vamos magnificar o nome do Senhor. E vamos fazer confissão para conservar nosso enchimento do Espírito. Amém? Que o Senhor seja glorificado. Vamos estar louvando o Senhor. Você quer ser essa formiga? Você é impotente? Mas você quer crer que o Senhor Jesus te enche, te dá todo o poder, toda a potência, a fim de que você realize o que Ele desejar. Pode ser as circunstâncias mais adversas, mas o Senhor realmente fará o que Ele quer.